Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da série Seres Humanos e Negócios. Eu sou José Ernesto Bologna, que tem coordenado as entrevistas da série, além de ter feito os primeiros 12 programas dessa série, de acordo com as minhas contribuições, com a possibilidade ao meu alcance para esse tema tão importante da atualidade, que é a relação entre humanismo e negócios, discussões relativas às ciências humanas aplicadas às ciências organizativas. Neste nosso programa, temos o prazer de receber o patrô, famosíssimo José Camarinha do Patrocínio, consultor de negócios em diversas empresas de médio e de grande porte, multinacionais e nacionais, e atualmente também professor de negociação da Universidade de São Paulo, da Getúlio Vargas, da UFRJ, Federal do Rio, e da UF, Universidade Federal Fluminense. O patrô não só tem uma experiência como um homem da corporação, ele trabalhou na área de vendas da IBM durante muitos anos, depois ele saiu de lá para se tornar um consultor autônomo, e como consultor autônomo ele evoluiu para o magistério e hoje dá aula nessas 4 universidades de primeira linha, às quais eu me referi. Patrô, gostaria de abrir te dando um espaço aí para cumprimentar os nossos ouvintes, e depois vamos começar as nossas reflexões sobre seres humanos de negócios.
Professor, muito honrado pelo convite e muito grato aí pela atenção dos ouvintes. Prazer imenso estar com vocês.
Patrão, eu gostaria, no seu caso, complementando outras contribuições que têm sido realmente riquíssimas, né, em matéria da relação entre humanismo e negócios, explorar algumas especialidades suas, né? Então, a primeira delas, eu diria que não há dúvida, é a questão da negociação, né? Essa palavra é uma palavra muito instigante, porque quando nós falamos de negociação, a palavra já contém um certo interesse, a palavra interesse contém um certo egoísmo, ela cai tanto nas vertentes filosóficas que remontam a Maquiavel na questão da política e em toda a questão da filosofia associada a Maquiavel, e por outro lado, nós sabemos que no mundo de hoje não saber negociar é uma circunstância, é estar em uma circunstância muito perigosa. Quase todas as escolhas do mundo contemporâneo passam por negociações. Aliás, é preciso negociar até mesmo consigo mesmo, né? A gente negocia com a gente mesmo o tempo todo, fazendo escolhas, olhando opções, defendendo interesses, abrindo mão de interesses. Então, gostaria que você começasse genericamente falando sobre o tema negociação, nessa ótica seres humanos de negócios, como sua primeira contribuição.
Professor, estudar negócio é um paradoxo, né? Porque negócio significa neg-ócio. Negociador é uma pessoa que é 99,9% transpiração. O negociador clássico é o Marco Polo, que sai de Veneza, vai até a China, a pé, a cavalo, traz suas mercadorias para vender em Veneza. E estudo, a origem da palavra estudo, contém o ócio. Quem estudava na antiguidade? Quem não precisava trabalhar? E o negociador é o trabalhador por excelência. Quando, em sala de aula, para o meu cliente, eu levo a questão da negociação, eu parto da afirmação que o negócio é uma prática, mas que ele pressupõe uma profunda reflexão, ele pressupõe um conhecimento de conceito. E a minha contribuição é dotar esse conceito para quem tem a prática da negociação.
Excelente. Eu sei, porque te conheço há alguns anos, que você é um filósofo. Você fez a sua primeira formação antes de administração, antes de uma pós-graduação em negociação. Você fez filosofia na Universidade de São Paulo. E você, com isso, com essas últimas palavras, traz a relação entre filosofia e negociação. Queria que você falasse um pouco de valores da filosofia, um pouco de reflexões filosóficas de fundo, não é? Ao lado destas práticas de negócios. Porque, evidentemente, numa série como essa, onde a gente está sempre fazendo reflexões sobre o problema, essa dialética que se coloca obrigatoriamente, se coloca muito intensamente no mundo contemporâneo, eu queria que você recuperasse um pouco aquilo que eu brinco com você, às vezes, dizendo o Protágoras que existe em você, né, para falar um pouco de filosofia e negócios enquanto complementaridades e enquanto oposições.
Ah, tem pensadores importantíssimos que são de grande contribuição para o negociador. Uma das questões que nos são adversas quando nós vamos negociar são os próprios termos que nós usamos. A palavra lucro é um opróbrio. Lucro é um palavrão. Até porque lucro vem do português logro. Significa que eu ganhei. Se eu ganhei, você perdeu. O trato define o tratante. O anglo-saxão, o alemão, o inglês, o americano, ele tem uma vantagem competitiva imensa, porque profit significa pro-fit. Fit significa apto, ajustado. Então, por que aquele make? Make é diferente de ganhar. Por que aquele make money? Porque ele foi pro-fit, porque ele foi mais apto, porque houve um ajuste, houve um commitment, houve um agreement. As duas partes chegaram a um acordo mutuamente aceitável. Portanto, para o anglo-saxão, há uma legitimidade a priori na negociação. E nós temos que primeiro provar que não somos desonestos, porque a negociação, ela é uma intenção. Eu faço um acordo com você e eu tenho a intenção de realizar esse acordo e, reciprocamente, eu espero que você também cumpra a sua parte. Normalmente, na relação entre anglo-saxão, o finlandês com o finlandês, o sueco com o sueco, essa relação do mutual agreement é feita de uma maneira muito facilmente, o que explica, você não precisa nem ser um weberiano para perceber como isso facilita a acumulação de riqueza. E, no nosso caso aqui, tem um complicômetro que os conflitos são muito grandes. Eu tive em mãos assim, um número de conflitos trabalhistas, né? A nossa legislação trabalhista, para citar um exemplo, ela é geradora de profundos desacordos, né? Então, nós temos anualmente milhares e milhares de ações trabalhistas entre as partes, o que a priori já dificulta assim, o acordo. Então, nós temos assim, dificuldades muito grandes a serem superadas pelos nossos valores, pela maneira com que a gente vê o outro na mesa de negociação, pela questão do lucro, pela questão de se ele vai ou não cumprir o acordo. Então, nós temos dificuldades, tem alguns pensadores aí que nos ajudam a refletir sobre isso. Eu, primeiro, não posso ter vergonha de negociar. Eu não posso ter vergonha de querer sair numa situação mutuamente positiva na mesa de negociação. Então, nós temos que fazer, assim como o anglo-saxão fez uma reforma do quê? Reforma dos valores. Nós temos que também fazer uma reforma dos nossos valores para me entender como negociador.
Muito interessante, patrô, essa sua menção ao lucro como logro e ao profit como alguma coisa que tende ao ajuste, né, a servir, ao fit. E eu gostaria de aproveitar esse comentário para entrar ainda no campo da filosofia e dos negócios. Pedi a você que recordasse para os nossos ouvintes uma palestra, uma aula muito interessante que eu ouvi sua, uma ocasião, que colocava duas, diria, teorias antagônicas de negociação, evidentemente procurando o bem comum. Parece que uma, eu não me lembro exatamente, era do Fischer, a outra era do Cohen, onde duas diferentes visões de possibilidades apareciam. Fale um pouco sobre isso, porque acho que vai ilustrar muito a percepção dos nossos ouvintes quanto à questão filosofia e negócios.
Fischer e Cohen são duas contribuições teóricas da maior importância pro negociador. Principalmente o Fischer, que ele é um autor comentado, pouco lido, e às vezes até mesmo lido com uma dificuldade de entendimento. O Fischer é aquele autor que fala daquela teoria do ganha-ganha, do perde-perde. Mas, em resumo, para o Fischer, o que é o fundamental na negociação? Para ele, o fundamental é você definir claramente o seu objetivo. O que você quer? Isso parece uma questão menor, mas a essência da definição do objetivo é você saber qual é o recurso que você precisa negociar agora. Nesse sentido, a negociação ela faz parte de uma estratégia. E o objetivo estratégico é um recurso escasso e essencial para a sua sobrevivência. E sempre a pergunta que eu faço em sala de aula é: se nós fôssemos alpinistas e fôssemos escalar o Everest, qual é o nosso objetivo? E boa parte das vezes a resposta que eu ouço é que o objetivo é chegar ao topo. E tem estudos muito bem feitos que dizem que as pessoas que morrem no Everest, elas chegaram ao topo e morrem descendo. Portanto, já mostra assim, um equívoco na definição do objetivo. E boa parte das vezes que eu vou para a mesa de negociação, não como um professor, mas como um negociador mesmo, eu percebo que não está nítido para as partes concretamente onde elas querem chegar. E aí nós vamos perder um tempo enorme numa zona de conflito desnecessária. Nos falta, então, essa objetividade, essa percepção concreta das possibilidades a serem reveladas. Então, essa contribuição do Fischer é importante, porque a partir dessa definição do objetivo, ele diz o seguinte: uma vez que você define o seu objetivo, com quem que você tem que negociar? Com quem que você tem que criar uma relação? Em síntese, para o Fischer, a negociação é uma relação objetivada entre mim e o meu objetivo. Eu tenho pessoas e eu vou ter que criar ou estruturar ou manter uma relação em termos de objetivo. Essa relação objetivada também é da cultura anglo-saxã. Na nossa cultura, a gente separa isso. Haja vista que nós falamos amigos, amigos, negócios à parte. É como se a amizade e o negociar não fossem compatíveis, o que já trai uma má intenção, uma má consciência. Eu negocio há muitos anos nos Estados Unidos, eu nunca vi ninguém falar lá friends, friends, business apart. There is no set quotation, porque na teoria do profit, essas coisas elas são sintetizáveis, elas estão juntas. Eu posso ter belas amizades e bons negócios juntos, é até melhor, né? Amigos e negócios juntos e não à parte.
E fala um pouco do Cohen.
O Cohen é o meu favorito, né? De todos os negociadores que eu li, de todos os conceitos de negociação, eu particularmente eu gosto muito do Cohen, até porque eu acho assim, que o Cohen está para negociação como o Einstein está para a física. O Cohen vai propor uma equação de negociação que ela é simples e genial. Ele nos diz o seguinte: o seu sucesso numa negociação vai ser definida por três variáveis. É o produto de três variáveis. A primeira variável é o timing. Na nossa tradução, o timing foi traduzido para tempo, o que de alguma maneira trai o conceito, porque timing, uma boa tradução, time significa a oportunidade da negociação ou o ritmo da negociação. Se eu tivesse que traduzir, eu traduziria timing da negociação pela oportunidade e ou pelo ritmo da negociação. Para ele, o que é o timing? O timing é quando eu qualifico uma oportunidade. Por que que eu negocio? Eu negocio porque eu examino uma situação e essa situação ela contém uma ameaça. E eu vou negociar para minimizar essa ameaça. Ou essa situação ela contém uma oportunidade e eu vou negociar para maximizar oportunidade. Em resumo, Eu negocio porque eu tenho algo a ganhar, ou eu negocio porque se eu não negociar, eu tenho algo a perder. Então isso é um recurso do negociador. Nesse exato instante, eu vou propor uma negociação porque entre nós há algo a ganhar. Ou, se você não negociar comigo, você tem algo a perder. Nesse exato instante, 20 de setembro de 2006, tem uma situação no nível do governo que seria muito interessante que os nossos representantes, que aliás negociam com o nosso dinheiro, deixassem claro para outra parte, se não negociasse com a gente, quais são as perdas e não se negociar. E eles insistem em mostrar quais são os ganhos. Mas não, em determinado momento da negociação, eu tenho que deixar nítido para outra parte que se não negociar, vai implicar em perdas unilaterais ou múltiplas, ou bilaterais.
Você falou de três aspectos do COIN, né? O primeiro é o timing.
É o timing, onde eu qualifico. O segundo é a informação. E eu tenho que entender o seguinte, a informação, no entender do COIN, é o critério de decisão do meu interlocutor. Eu estou negociando e eu faço uma proposta, eu apresento uma proposta, eu tenho que entender qual é o critério de decisão. Por que o meu interlocutor vai aceitar essa proposta? Qual é a agenda dele? Qual é a demanda dele? Até o senhor, professor Bologna, diz que são negociadores de demanda clara. O negociador de demanda clara é quando ele sabe perfeitamente qual é o critério de decisão dele. Eventualmente, numa negociação, você vai gastar boa parte do tempo dessa negociação para esclarecer, para entender essa demanda. E, às vezes, para o seu próprio interlocutor, essa demanda, esse critério, ele não está nítido. E nós temos que ajudá-lo no entendimento dessa demanda. Essa que é a variável informação. A informação essencial é por que que o outro lado vai negociar comigo? O que que ele quer exatamente? É a segunda variável. E a terceira variável, eu vou abrir um parênteses. Todo conceito de negociação, a teoria de negociação, ela é muito simples, exceto essa última variável. A última variável, segundo Cohen, é o poder. Qual é o poder que os negociadores têm no tocante àquela negociação? Embora os outros conceitos sejam simples, a teoria do poder ela é de grande profundidade e complexidade. É só lembrar que os maiores gênios da história da humanidade foram pessoas que refletiram e pensaram sobre o poder. Na Idade Antiga, nós tivemos Aristóteles, Platão. Na Idade Média, São Tomás. A Idade Moderna é inaugurada quando um pensador reflete sobre uma maneira nova de pensar o poder. Ele escreve O Príncipe. E tem também na Inglaterra tem o Hobbes, que define uma nova teoria de poder. Então, nas diferentes épocas, o pensamento humano é definido por pensadores que refletem sobre uma teoria de poder, né? Então, quando o Cohen diz que são três variáveis, time, informação e poder, eu tenho que ter uma percepção muito clara de como que o poder está afetando aquela negociação. E aí, sim, eu preciso de uma base conceitual ou de uma intuição para ter percepção de como o poder afeta a negociação.
Isso me lembra, patrão, essa ilustração tão interessante que você faz contrapondo Fisher e Cohen, e no teu caso, elegendo Cohen como realmente o grande pensador da negociação, alguns pontos que aplicam essas ideias, essas teorias, às vidas dos nossos ouvintes e às nossas próprias vidas, né? O quanto nós erramos quando avaliamos mal o poder de quem, do nosso interlocutor na negociação, ou o nosso próprio poder, e cometemos, às vezes, erros enormes nas nossas reivindicações, nas nossas negociações do cotidiano, porque entendo e aprendi com você que negociação é alguma coisa que acontece o tempo inteiro. Nós estamos o tempo todo negociando interesses, negociando valores, enfim. E aí eu acho que nós entramos num tema muito curioso, que é o tema da violência na negociação. Eu me lembro de um de um trabalho que você faz, passando alguns trechos de filmes, pequenos trechos de filmes, e você usa aquele filme O Senhor das Armas, numa cena maravilhosa, muito interessante, em que o protagonista está negociando ali com um traficante de drogas, ele vende armas e está esperando receber dólares, e o traficante, que é um general, enfim, uma figura muito poderosa, num instante em que está ali com os seus guardas, etc., a fragilidade, né, do negociador é enorme na frente daquele general muito bem armado, e o general entrega a ele uma mala em pagamento, e, enfim, resumindo a história, é alguma coisa muito fora do contrato. É uma situação humilhante. E ele tem um irmão que está ao lado dele que resolve dar um tiro no general e ele segura rapidamente a mão do irmão. Ou seja, nas suas próprias palavras, patrô, tirando a violência da mesa. Né? Uma coisa que eu gosto muito de ouvir quando você fala sobre negociação é que a primeira grande sabedoria de um bom negociador é tirar a violência do ambiente de negociação. Fala um pouco mais profundamente sobre isso, porque acho que a violência é um tema tão atual, né? E a falta de delicadeza é um tema tão atual que eu queria te ouvir a respeito desse assunto. Tirar a violência da mesa como virtude do negociador.
A situação de conflito, professor Bolonha, é uma situação que ela é definida pela violência. Quando eu tenho uma situação de conflito, uma situação de violência, eu tenho duas ações ou duas reações absolutamente naturais. Eu posso atacar, eu posso usar também de violência, ou eu posso fugir. Então, dentro dessa situação, darwinianamente, ou eu ataco ou eu fujo. Onde que está a beleza da negociação? A negociação, ela é tirar a violência da mesa, por quê? É uma ação que eu vou desenvolver entre a fuga e o ataque. Por isso, quando você falou que negociar é negociar muito com a gente mesmo, eu tenho que negociar muito comigo mesmo para saber em que situações que instintivamente eu vou fugir ou vou atacar. Quem é um negociador? O negociador é uma pessoa que vai buscar alternativas entre a fuga e o ataque. Tão melhor negociador você é, quanto maior o número de alternativas que você criar entre a fuga e o ataque. E aquela cena que você se refere do Senhor das Armas, o Nicolas Cage, ele impede que o irmão use da violência e ele instaura a possibilidade de uma negociação. Nesse sentido, a negociação é um instrumento civilizadíssimo, é um instrumento civilizador. Nós suspendemos a violência e vamos colocar uma racionalidade na nossa relação.
Ou seja, utilizando uma frase que eu gosto na qual eu gosto de insistir, quando eu digo que um problema do mundo contemporâneo não é o excesso de violência, mas é a falta de delicadeza, você está atribuindo a virtude da delicadeza ao grande negociador. Quer dizer, ele tem que introduzir uma cordialidade que equilibre o ataque e a fuga, criando uma terceira instância, que é a instância da negociação. E está atribuindo a isso o status filosófico, o status ético de um processo civilizatório. Né? Está falando de construir cultura através dessa questão. Quer dizer, eu nem fujo, nem ataco, mas eu negocio. Eu procuro construir um contrato juntos. Bom, isso nos leva, de novo, aí no interesse dos nossos ouvintes. Agora eu queria utilizar todos esses conceitos, essa teoria que você traz, como grande professor, há algumas questões práticas. Fala um pouco das suas experiências como consultor em negócios. Né? É claro que isso tudo que você está falando se aplica a sucessões de família, isto se aplica a questões de salários nas empresas, isso se aplica a comprar e vender empresas, a M&A, isso se aplica a casais que têm que negociar se vão passar férias aqui ou ali, com quem que fica o filho. Isso se aplica desde questões tão íntimas e pessoais, como pensões durante as separações, até questões enormes como se o Bush deve ou não deve sair do Iraque. Né? A beleza da teoria da negociação é que ela se aplica num espectro enorme da vida humana, razão pela qual uma série como essa, Seres Humanos de Negócios, vai querer falar de negociação de uma maneira profunda. Então agora dá um exemplo. Alguns exemplos na sua própria vida que te marcam, que te marcaram como consultor de negócios, como um consultor em negócios, tanto para pessoas físicas quanto para executivos de grandes corporações?
O que me deixa muito, muito feliz e muito realizado, eu trabalho já com esse tema há 35 anos, é que eu tive oportunidade de ver pessoas que começaram como estagiários, recém-saídos da escola, e desde o começo eu percebi neles essa qualidade, essa virtude, essa habilidade de negociar. E ao longo desse tempo, eles tiveram um voo muito, muito sólido, um voo de muito sucesso nas organizações. Pessoas que eu conheci como estagiários hoje são vice-presidentes mundiais de grandes empresas. Porque dentro da organização tem duas qualidades essenciais. Primeiro, é a habilidade de negociar. A empresa precisa de um bom negociador. Ela precisa de quem a venda. Eu não conheço nenhum negociador desempregado. O bom negociador, no mínimo, ele garante o seu próprio emprego porque ele sabe se vender. A outra qualidade é a habilidade de liderar. A empresa precisa de quem a lidere e de quem a negocie. Então, na minha vida, ou eu estou em sala de aula e eu fico ali atento a perceber ou um bom líder ou um bom negociador, e curiosamente são virtudes próximas, mas distintas. As qualidades do líder são diferentes da qualidade do negociador. E eu vejo que os bons negociadores e os bons líderes, eles têm essa chance, eles têm uma oportunidade extra como instrumento de sucesso. Então, a organização de sucesso, se ela quiser, ela, empresa, sobreviver, ela vai ter que estar o tempo todo selecionando, desenvolvendo e premiando o bom negociador.
Excelente. Agora eu gostaria de insistir um pouco na pergunta que eu acabei de fazer quanto a algumas experiências suas. Evidentemente, nós estamos aqui num programa com grande respeito ético, você não tem necessidade de citar cases, nomes, exemplos, mas fala um pouco de alguma experiência que te marcou particularmente, não é, quanto a uma atividade tão fascinante, não é? Porque quando você fala, é curioso como todos nós, e creio que sem dúvida os ouvintes, ficamos pensando nas nossas próprias vidas, né? Falar, puxa, será que eu negociei bem o meu salário? Será que eu negocio bem os meus talentos? Será que eu consigo entender o timing do meu antagonista? Né? Será que eu consigo me conduzir? Então, conta aí alguma experiência particularmente interessante que você viveu dentro dessa grande arte, né? Num certo sentido, que é a negociação.
Tem questões assim, só para mostrar essa necessidade. Uma vez eu fui chamado num escritório por uma pessoa que eu não conhecia, mas indicado por um amigo comum. Em resumo, o que ele me falou foi o seguinte: olha, eu sou muito bem sucedido no que faço, eu conheço muito bem o meu trabalho, mas eu sou um péssimo negociador. Eu não sei negociar. E eu quero que você me ajude aí a negociar. Em suma, eu quero que você me ajude a vender o meu trabalho e a vender o meu projeto. De fato, ele tinha toda a razão. Tecnicamente, ele é excepcional. Mas ele era um péssimo negociador. E ele, muito inteligente, eu sugeri para ele a leitura de alguns textos, e tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas negociações, e com umas pequenas sugestões, ele teve não só o sucesso técnico, mas também como sucesso negocial. A empresa dele cresceu, ele contratou mais pessoas para trabalhar com ele. Ele era um eu SA, e a partir de uns conhecimentos de negociação, ele passou a ser uma empresa de sucesso e ele vendendo muito bem ele próprio e a empresa dele. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento, esse crescimento. Eu me senti, assim, parte desse sucesso. Esse é um caso que a gente percebe. E também, às vezes, acompanhando time de vendas, times assim com muito baixo performance, e eu, a primeira coisa que eu pergunto é o que, que eles leram, o que, que eles estudaram sobre vendas ou negociação. E 99,9% da resposta, eles nunca leram nada, nunca estudaram nada. Falta, portanto, uma base teórica, uma base conceitual. Quando você oferece a esse grupo uma base teórica, uma base conceitual, eles passam a dominar o fundamento da negociação. Porque nós lemos pouco, nós estudamos pouco. Quando você cria essa oportunidade de estudar, esse time cresce, ele chega a aumentar 2, 3, 4, 5, 10 vezes a venda em relação ao período anterior, ao período que carecia desse instrumento intelectual, esse instrumento conceitual, essa base teórica de definição. Porque a negociação, ela é uma matéria como qualquer outra. Ela é para ser estudada, é para ser incorporada, é para ser instrumentalizada como um instrumento de sucesso mesmo. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é estudar mais isso e incorporar para que sejamos melhores negociadores.
Ou seja, o que o patrocínio, o José Camarinha do patrocínio, neste programa Seres Humanos de Negócios, está falando com todas as letras, é que a melhoria conceitual, um estudo maior das questões relativas à negociação, tem sim um efeito muito positivo sobre o sucesso dessas negociações no futuro. Patrô, queria te fazer ainda uma pergunta, agora deslocando um pouco do setor de negócios, do setor da consultoria ou do magistério, para a questão da educação das crianças e dos jovens, né? Eu achei muito curioso e, por sinal, absolutamente próprio, né, que você tenha dito, de alguma forma, a grande cultura, num certo sentido judaico, cristã, na vertente católica, mais do que na vertente protestante, o problema dos valores éticos do protestantismo em coincidência maior com o capitalismo pós-moderno, tem dificuldades grandes com a negociação, quer dizer, dificuldades com o logro, com a questão dos amigos, negócios da parte, como você citou. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre as raízes anteriores à juventude. Quer dizer, como você enxerga esse tema nas escolas desde mais cedo? Como é que você veria, como professor de negociação da universidade e do pós-graduação, que o tema pudesse ser um pouco mais arejado na sociedade, que isso realmente abrisse mais a cabeça das pessoas mais cedo, né? Justamente para fazer o que você falou, habilitá-las mais cedo a uma percepção da vida como uma negociação permanente, como alguma coisa que pode ser muito ética, que pode chegar muito bem a um contrato social melhor, mas que deve ser praticada desde muito cedo. Como é que você enxerga isso?
Paralelo ao estudo, que ele é excepcional, ele é fundamental, quanto mais cedo nossos filhos começarem a trabalhar, melhor. Então, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, as crianças vendem limonada em frente de casa, vendem coisas e logo com 13, 14 anos vão trabalhar como garçons. Isso é muito importante para ter noção de realidade e para saber quanto custa. Os nossos filhos, eles não são afeitos a essa experiência. Nisso, eles são muito protegidos da realidade. Então tem que engraxar sapato, tem que lavar o carro, tem que trabalhar como garçom, tem que se propor a lavar o carro das pessoas lá no prédio, porque a essência da negociação é a vontade, a disposição para servir, a disposição para servir ao outro. E a virtude do negociador é a humildade. O negociador, ele tem que ser humilde o suficiente para dar toda a atenção no outro. A negociação, ela é conduzida pelo que eu ouço, pelo que eu escuto, pela vontade que eu tenho de servir ao outro, considerando que a recíproca também é verdadeira. Portanto, quanto mais cedo nossos filhos foram colocados a essa experiência de dar aula e cobrar por dar aula e entrarem assim, dentro das suas possibilidades, em qualquer chance deles próprios ganharem dinheiro, Essa oportunidade deve ser criada para eles. Dentro da escola mesmo, devia ter incentivo para que as crianças trabalhassem fora.
Às vezes, durante essas entrevistas, e um pouco na grande filosofia, falando aí com um filósofo como você, ao longo da filosofia que marca os seres humanos e negócios, eu mesmo sinto um certo receio quando alguns de nós, e às vezes até eu mesmo faço isso, vamos para uma vertente mais pró-americanista ou excessivamente anti-americanista enquanto uma cultura que se globalizou. Né? Então, às vezes ocorre, especialmente entre os intelectuais e os intelectuais de formação humanística, uma questão recorrente que é essa. Puxa, afinal de contas, a cultura americana foi muito legal durante a guerra, não esqueçamos que os americanos libertaram a Europa dos nazistas, que eles ganharam, enfim, grande prestígio com esta notável conquista, e todo o Ocidente é grato aos americanos por esse feito. E depois, todos nós sabemos, a cultura americana começou a entrar em grande discussão, especialmente após o Vietnã, e recentemente com as questões do Iraque, Afeganistão, etc. Portanto, eu diria que hoje os filósofos que estão pensando a cultura sempre se posicionam um pouco mais pró-Europa, pró-esquerda, pró-direita, pró-americanismo, contra-americanismo, com todas essas peripécias intelectuais que estão aí. Quando você fala, os americanos põem os filhos para trabalhar mais cedo, para vender limonada na esquina, para ser garçom, e isso seria positivo para o Brasil, eu gostaria de te ouvir mais quanto a uma reflexão de um filósofo, administrador, consultor, professor a respeito disso. Patrô, quanto você acha que a cultura americana, ao globalizar-se, ajudou a humanidade a prosperar? E quanto você acha que a cultura americana atrapalha a humanidade a prosperar?
Essa questão é que são contribuições distintas e complementares. O pragmatismo americano, ele tem um sucesso material inegável. É uma sociedade que construiu uma riqueza jamais vista até agora. Por outro lado, relembrando aí o Sérgio Buarque, nós, brasileiros, somos as pessoas cordiais. O que é o cordial? É a pessoa que age com o sentimento. E essa síntese é uma síntese possível. Quando eu insisto muito no pragmatismo, é o lado que nos falta. Se nós aliarmos a nossa cordialidade ao pragmatismo, nós vamos dar um salto quântico. É só nós percebermos assim, os brasileiros que tiveram um destaque no cenário internacional, como o Ayrton Senna, o Zico, são o brasileiro típico, são pessoas que alcançam o resultado e exalam simpatia, exalam cordialidade. Pega assim a personalidade do Senna com o do campeão alemão. Como é o nome dele? O Schumacher.
Schumacher, né?
Poxa, põe o Senna e o Schumacher. O Senna é um campeão de pragmatismo e cordialidade. O Schumacher é um campeão de pragmatismo, ponto.
Ou seja, você está dizendo uma coisa que me parece muito otimista, né? Quando você diz, quando eu estou valorizando aspectos do pragmatismo, eu estou, na verdade, lembrando aos brasileiros que a cordialidade nós já temos, que esse jogo de cintura, essa coisa simpática, né, da cultura brasileira já existe. O que precisa é complementá-la com o pragmatismo. E não, como poderiam se enganar alguns, apenas fazendo uma apologia da cultura americana como a cultura que tem que ditar a maneira de viver no mundo. É isso que eu entendi.
É, perfeitamente, porque as culturas são incomparáveis. Agora, no mundo globalizado, nós temos que usar o melhor da nossa cultura e incorporar o melhor da cultura do outro. E aí, sim, o brasileiro é imbatível. Porque é muito mais fácil nós aprendermos a ser pragmáticos do que eles ser cordiais como a gente.
Excelente, patrão, excelente. Bom, eu costumo fazer uma pergunta, que é uma pergunta comum a todos os entrevistados, e a pergunta é a seguinte. Se você pudesse retirar do plano dos conceitos, para usar uma expressão que é afeita aos filósofos como você, do topos noetóis, né? Se você pudesse trazê-la de cima, alguma coisa para ser realidade aqui embaixo, né, para tornar concreto e real no mundo social, no mundo existencial, que você traria?
Tem um pensador que me parece essencial, que é o Hobbes, que é o grande pensador do poder. E o executivo, quem trabalha na grande empresa executiva, ele tem que perceber claramente como que ele vai formular e como que ele vai viver dentro de uma estrutura de poder, que nós só conseguimos viver dentro de uma estrutura do poder. Então, um conhecimento teórico de um pensador como Hobbes, para você formular assim, uma estrutura de liderança, de negociação, é fundamental para o nosso conhecimento.
E você diria que conceito básico de Hobbes você veria interessante tirar do plano das ideias e trazer ao plano do concreto?
Como é feito o pacto? Como que você estabelece o acordo? Até porque somos animais que só conseguimos sobreviver em grupo. Então, como é que o líder, como que ele vai formular um pacto para criar um grupo entre ele e os seus liderados? Então, o conceito essencial é a formulação do pacto, a formulação do acordo para a criação do grupo.
Excelente. Muitíssimo obrigado. Tivemos aqui mais um programa da série Seres Humanos de Negócios. E eu, José Ernesto Bolonha, agradeço muito os ouvintes, as ouvintes, convidando para os nossos próximos programas e ofereço alguns minutos finais aí ao patrô, o nosso entrevistado de hoje, José Camarinha do Patrocínio, professor de negociação de diversas universidades e consultor em negociação, para que ele se despeça dos nossos ouvintes. Patrô, a palavra é sua.
Muito obrigado a você, Bolonha, muito obrigado a você que nos ouviu. Muito sucesso e excelentes negócios.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.